Muito boa tarde. É com muito gosto que os recebemos aqui no seio da 6ª Comissão da Assembleia da República. Estamos a falar do grupo de trabalho direcionado para as audiências de todas as entidades desta área da governação. É com muita disponibilidade e muito gosto que estamos sempre aqui à disposição para trocar impressões, ouvir as vossas sugestões, propostas, queixas, porque também faz parte. Em relação a tudo aquilo que diga a respeito a este arco da governação, para que fique também em informação, esta é uma reunião que é gravada, para efeitos de memória futura, seja de todos os membros desta comissão, seja de qualquer senhor deputado que queira ter acesso àquilo que esta temática suscitou, de forma a alimentar, em última instância, a ação parlamentar de todo e qualquer senhor deputado. Nós temos por hábito estruturar estas audiências, até porque temos várias e a próxima está já agendada para as 16h30, uma organização temporal de apresentação em que vos dávamos 10 minutos para lançarem o tema. Já percebi que tem uma apresentação um pouco extensa. Vamos dar aqui alguma flexibilidade. Depois, cada senhor deputado poderá fazer a questão ou reflexão durante 5 minutos e dar-vos-ia a palavra final durante 10, 15 minutos para finalizar e rematar a reunião. Fazer as apresentações da parte da Associação de Energias Renováveis, a indicação que eu tenho é que está aqui o professor António Sá da Costa, o doutor Jorge Viegas e a engenheira Lara Ferreira. Não me enganei. Dos senhores deputados presentes, está aqui o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, o deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, o deputado Mendes Bota, do PSD, e eu próprio, Nuno Matias, como coordenador deste grupo de trabalho e deputado do PSD. Dar-vos apenas também a informação que, da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, uma vez que, como já se devem ter apercebido, houve aqui um resvalar dos trabalhos parlamentares no que diz respeito ao debate na especialidade do Orçamento de Estado, não é possível, e foi-nos feito chegar essa informação, que estivesse aqui nenhum dos seus representantes do PCP. Não sabemos se ainda se juntará a nós, mas de qualquer maneira fica dada a informação. E, portanto, passava desde já a palavra, e é, mais uma vez, com muito gosto que os recebemos.
Muito obrigado por nos receberem. É com muita honra que vimos aqui mais uma vez ao Parlamento. De facto, 10 minutos é pouco para aquilo que tínhamos, mas vamos tentar comprimir as coisas. Nós fizemos, na APREN, nós fizemos um estudo. Eu tenho aqui a apresentação do estudo, mas eu vou só voar sobre uns quantos slides. Nós fizemos um estudo. Porque fala-se sempre que a eletricidade de origem renovável é muito cara. E nós quisemos quantificar se é cara ou se é barata ou quanto é que é no passado e no futuro. E encomendámos um estudo a uma consultora internacional, fizemos um concurso, ganhou a Roland Berger e vamos pretendíamos clarificar os benefícios reais. As metodologias, queríamos analisar, clarificar a metodologia de cálculo e os cenários de desenvolvimento e os impactos que tinham, cenários de desenvolvimento do setor, não é o cenário de desenvolvimento. Nós usámos como base um conjunto de informação que está disponível em grande, como a Agência Internacional do Ambiente, como no caso de português da REN, das Redes Energéticas Nacionais, com que diz respeito a consumos e a custos e projetos de custos de petróleo, carvão. Não podíamos estar a fazer essa questão toda. Mas nós queríamos mostrar que, atualmente, nós temos o peso das renováveis dos países, não analisámos os países todos da Europa, mas os quatro principais, a Alemanha, a Espanha, a Itália e a França, e vemos que estamos numa situação intermédia relativamente às outras, aos outros países, como também a aposta que foi feita no país é uma aposta em tecnologias maduras. 93% da potência que temos instalada ou é eólica ou é pequena central hídrica e, portanto, os restantes 7% é 3% solar e 4% biomassa. Portanto, não têm um peso, por exemplo, o solar em Espanha tem 15%, na Alemanha 24%, na França 8%, na Itália 24%. Portanto, nós temos feito uma aposta em tecnologias maduras. Aquilo que eu queria referir agora é o seguinte. Nós, no passado, já trouxemos poupanças ao sistema. Umas poupanças que nos últimos 6 anos, 2005 a 2010, anos que têm dados completos, traduzem-se em cerca de 340 milhões de euros. No ano passado foram 514. Eu estou a falar isto no que diz respeito a combustíveis poupados, por o facto de nós produzirmos eletricidade a partir de fontes renováveis. E poupámos também cerca de 120 milhões de euros em emissões de licenças de emissão. O grande problema está no quando se comparam os custos e compara-se a tarifa, a chamada tarifa feed-in da renovável, que é uma tarifa completa, onde nós recebemos todo o pela produção de eletricidade, com o chamado preço de mercado grossista, que é o da produção em regime ordinário. E esse preço de mercado grossista é um preço parcial. Não inclui, por exemplo, os terrenos, os alugueres dos terrenos das centrais, que hoje até veio uma notícia a dizer que a EDP, que vai deixar de pagar 900 mil euros, vai passar a pagar 10 milhões pelos terrenos das albufeiras de aluguer, está à espera que isso seja ratificado. Na estrutura atual, isso também está incluído nos custos de interesse geral, nos chamados CIEGs. E sem essas rendas, não se poderia produção de eletricidade, ao passo que nos nossos custos estão incluídas as rendas que nós pagamos. Também os chamados sobrecustos dos CAIs e dos CMECs, que tanto têm-se vindo a ser falados, não estão incluídos. E na nossa ótica, ou na ótica de um economista que se debruça sobre esse setor, são custos que, sem eles estarem incluídos, não haveria produção de eletricidade, porque faz baixar o custo. E, portanto, isto devia de ser ajustado. Além do mais, a eletricidade PRO está a ter um subsídio, entre aspas, pelo facto de não pagar pelas licenças de emissão. Portanto, isto vai trazer o custo de geração económica. No que diz às tarifas feed-in, nós pagamos 2,5% da receita bruta às câmaras, e esse custo, que eu não estou a dizer que não devamos pagar, esse custo não deveria ser contabilizado num custo de produção de eletricidade, porque nós entregamos esse dinheiro às câmaras sem receber nenhuma contrapartida de volta. Portanto, é uma taxa municipal que houve, em determinada altura da economia portuguesa, que se resolveu que se iria dar às autarquias, mas não é uma coisa, não é um custo nosso. Além do mais, pelo facto de existir eletricidade de produção de eletricidade a partir de renovável, no regime de mercado que existe, faz baixar o preço da eletricidade. Porque naquelas curvas clássicas de oferta e procura, quando há, como nós temos prioridade de entrada, como aliás faz em todo o país da Europa, faz baixar, e não é tão pouco como isso. A eletricidade baixa cerca de 13% se nós, pelo facto de nós existirmos, do que se não existíssemos. Depois, também maior que 2/3 da nossa produção é entregue na rede de distribuição, e a eletricidade do mercado grossista é à saída da produção, portanto falta a transformação de elevação, o transporte, a transformação de abaixamento para estar em mesmas condições. Portanto, estamos a comparar um bife de vaca posto no supermercado com um bife de vaca posto na vaca no pasto, tem que se comparar os dois no mesmo sítio. E isso também traz... Também nós temos dado um conjunto de contrapartidas ao Estado que têm que ser contabilizadas. Temos também sido acusados que as fontes renováveis são intermitentes, e como intermitentes que são, precisam de backup. Usamos a metodologia de cálculo desse backup da Euroelétrica, que é uma associação europeia de eletricidade, com os custos de Portugal, e acrescemos a estes custos aos custos que estamos aqui a fazer, e temos os dois custos de geração económica. E se o compararmos, nos últimos 6 anos, a renovável é a verde, como veem, subiu de 75 até 91 e depois baixou outra vez para os 85, ao passo que a azul é a produção em regime ordinário, que flutua. Porquê é que subiu em 2008? E reparem que até foi mais alta que a renovável. Todos nós sabemos que o preço do petróleo e dos combustíveis subiram em 2008. Depois, porque é que baixa a seguir? Baixa a seguir por duas razões. Primeira razão, Com a subida de 2008, as empresas compraram forwards, portanto, por antecipação de gás e de carvão. E, portanto, em 2008, em 2009 e 2010, havia excesso. E como era naquela base take or pay, as empresas tiveram subido e fez baixar o preço. E, além disso, em 2010 foi um ano extremamente úmido e 30% acima da média fez com que a produção térmica fosse diminuída e, portanto, fez também baixar o preço por esta razão. Mas nós fizemos um conjunto de cenários, estão aqui sim três. O cenário C, que foi o cenário que está estipulado no Plano Nacional de Ação de Energias Renováveis, que é manter tal qual como está, e depois nós fizemos um cenário B, que é atrasar o cumprimento do PNAER em 5 anos, um cenário A, em que é atrasar o cumprimento desse mesmo PNAER em 10 anos, portanto só seria cumprido em 2030, mantendo o plano das grandes barragens que está estipulado exatamente como estava. Isto traz para a nossa economia no total, em média, no período 2011-2030, uma economia em importação de combustíveis de 915 milhões de euros por ano, em média, e no que diz respeito às licenças de emissão, 325 milhões. Portanto, em média, de 2011 a 2030, vamos poupar 1.250 milhões de euros. Portanto, agora temos a métrica de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros é um subsídio à função pública e aos reformas. Portanto, então, é mais do que isso em média que conseguimos poupar à economia. Portanto, quando nós estamos num problema de crise em que nos dizem que nós temos que diminuir importações, isto é uma diminuição significativa de importações. Nós temos aqui uma análise do comparação da evolução do preço de eletricidade para os três cenários. E acrescentámos aqui um quarto cenário, que era um cenário de estagnação, de não fazer mais produção de eletricidade de origem renovável. E como podem ver, em 2030, um cenário de estagnação traz um preço de eletricidade 20% mais alto do que se fizermos o maior desenvolvimento. Mas, detalhado no cenário, nestes três cenários, temos o A, o B e o C, podem reparar que o cenário A, portanto, o coelho com a menor penetração de renovável, o custo da eletricidade no ano 2030, até 2020 andam muito semelhantes os três cenários. A 2030 é que aparece a diferença. E temos, se olharem para os números de cima da coluna azul, com mais renovável o número vai baixando, 115, 110, 103, e o número de baixo, na linha verde, vai subindo 80, 86, 100. Isto pode parecer uma contradição, mas não é. À medida que vamos tendo mais renovável, o preço vai baixando. Mas, quando vamos tendo mais renovável, vamos introduzindo as renováveis mais caras. Por exemplo, no cenário A, quase que não há solar. No cenário C, há muito solar. E o solar ainda, com os preços que estão atualmente, ainda são caros. Mas nós sabemos que os preços vão baixar, mas nós usamos esta questão. Os que estavam definidos na Agência Internacional de Energia. Eu posso mostrar com estas bases no cenário intermédio, no cenário B, já a produção de eletricidade eólica e pequenas centrais hídricas em 2013 e 2014 já são competitivas com a produção em regime ordinário. Depois, só a cogeração de fontes de energias renováveis é que é competitiva em 2025, mas podem ver que no grosso do período estamos aquilo que contribui bastante está abaixo do que se passa com a produção do regime ordinário. Eu ia referir para terminar duas questões que têm a ver com os custos de os CIEGs, custo de interesse geral. Isto é a distribuição que está. Reparem que a distribuição que está na legislação, isto é uma coisa que está definida por uma legislação de 2007, apresenta estes custos para a eletricidade, em que os CIEGs de 2009-10 e as estimativas que estavam publicadas para 2011 era que os custos de interesse geral, que são os azul clarinhos, não sei se há daltónicos na sala, mas nos gráficos da esquerda, passam de 5% para 26% para 41%. E o que é que são os custos dos CIEGs? Estão ali discriminados no lado direito, em que aparecem outros custos, os CAIs e os CMECs, estes valores estão ali sim, são a milhares de milhões de euros, portanto, olhamos para 2011, Há 730 milhões de euros de CAIS e CMECs, 660 milhões de euros de produção de regime especial renovável e 560 milhões de euros da produção não renovável. Chama a atenção que a produção renovável, em termos de megawatts-hora, é o dobro da não renovável. Portanto, embora os números possam parecer semelhantes, um dizem respeito a metade da energia. E isto são custos que são associados, porque há produção de eletricidade em regime ordinário, que nós achamos que deviam de ser contabilizados. E agora, no slide que vos vou mostrar a seguir, é a distribuição que nós propomos. Reparem que o que custa ao sistema nos 3 anos está escrito em cima, 5,1 mil milhões, 4,4 e 4,6. E nesta distribuição mantêm-se os mesmos custos. Há é uma alocação diferente, porque neste caso nós temos, no 2011, 29% da energia, 28 redes, 41 CIECs, e neste caso temos 55 energia, 28 redes, mantém-se, 15 CIECs. E estes sim é que são os tais custos, os tais sobrecustos, que são muito mais diminutos do que o que seriam contabilizados noutra parte. Eu julgo que há aqui uma informação que passa distorcida para todo o público consumidor. Porque, e atenção, a ERC aplica estas contas tal qual estão definidas na legislação, nem outra coisa podia fazer que não isso. A ERC compete-lhe aplicar e não legislar, só que a legislação não está correta e distorce neste aspecto. Finalmente, e sem falar no que se vai passar para 2012, mas para 2011, um detalhe do que é a história da dívida tarifária, aquilo que se chama déficit. Aquilo que se chama déficit, que faz sempre falar, dizer-se, a culpa é das renováveis. A culpa não é das renováveis. A ERC, todos os anos, em 15 de outubro, apresenta, como fez este ano, mais uma vez, as suas estimativas. E nas estimativas, são estimativas. As estimativas falham. E eles têm que fazer várias estimativas. Uma estimativa que faz é a do consumo. A segunda estimativa é de como é que vai ser satisfeito esse consumo. Tem a produção em regime especial, tem a produção, tem a tarifa e sabe quanto é que vai ser. Depois tem a produção de regime ordinário. Da produção de regime ordinário temos duas partes. Uma parte que é hídrica e uma parte que é térmica. A hídrica tem aqui que adivinhar se o ano vai ser seco ou vai ser úmido. Não pode adivinhar outra coisa que não ser um ano médio. E se o ano for seco é uma desvantagem, se for úmido é uma vantagem. E depois tem que adivinhar o custo da eletricidade de origem térmica, que é que fecha este sistema todo. Quando um ano é úmido, há menos térmica. Quando um ano é seco, há mais térmica. Portanto, o preço vai subir em função disto. E este preço depende do preço do petróleo. É outra parte difícil de adivinhar. E em 2008, em 2007, quando fez as projeções para 2008, ninguém, no seu perfeito juízo, conseguia adivinhar o que é que se ia passar no preço do petróleo. E, portanto, adivinhou mal. Teve um erro. E esse erro estimou-se em 1.276 milhões de euros. A falha, talvez não tenha, os seus deputados não tenham a noção, mas por cada dólar que aumenta o preço médio do barril de petróleo, Portugal gasta mais, nesse mesmo, por esse dólar, mais 100 milhões de euros. Não estou a falar nem o setor da eletricidade, estou a falar tudo. Quando, o ano passado, foram estimados para o preço do petróleo, 80 dólares, e na realidade estão 110, a economia portuguesa gastou, para fazer a mesma coisa, mais 3 mil milhões de euros. Mais 3 mil milhões de euros que se têm que importar para satisfazer as nossas necessidades energéticas. Não é? E, portanto, em 2009, no final de 2009, o que é que nós tínhamos? Tínhamos o déficit tarifário que já vinha de trás, o desvio de 1.276 milhões e depois houve dois aspectos, que foi aqueles 447 milhões de euros que 305 foram para renováveis, 142 para a não renovável, que foi decidido pelo ministro então, Manuel Pinho, não pagar, e criou um déficit de 2.048 milhões de euros. Em 2010 já foram pagos 212 milhões, 56 para juros e 156 para amortizar. Neste ano de 2010 e 11 estamos a amortizar também um montante semelhante, em que aparece uma dívida que vai passar para 2012 de 1.600 milhões de euros. Reparem que isto deve-se ao facto de que os custos da produção de eletricidade que pagamos, o consumidor paga, não refletir os custos reais de produção. E não refletem os custos reais de produção, não porque esta é uma decisão política, mas esses custos de produção não são controlados por nós, são controlados por mercados internacionais. E esses mercados internacionais que definem o preço do gás natural e do carvão é que têm o controle e nós temos que seguir. Portanto, nós quando chegamos à conclusão deste estudo, e só tenho mais dois slides, é que o atual sistema de incentivos à produção de regime especial de fontes de energias renováveis é competitivo em comparação com o dos outros países europeus, apresenta na tecnologia um peso no mix de eólica maior, a tarifa feed-in é a mais baixa dos países analisados, a contribuição da produção de regime especial a nível de importações evitadas é relevante, no período de 2005-2030 totaliza cerca de 35 mil milhões de euros, ou seja, 1.400 milhões de euros por ano. Perspectiva-se a prazo que a produção de regime especial, em termos globais, apresenta um custo económico inferior à PRO, a eólica e a piscina central em 2014 já são competitivas. Não se justifica equacionar um cenário de estagnação da produção de regime especial, FER, que seria penalizadora para o desenvolvimento do setor em Portugal, atendendo à comparação com as outras tecnologias e à face às alternativas que existem. Atendendo à política tarifária realizada, as suas implicações no desenvolvimento da produção de regime especial renovável e o cálculo ajustado de geração e a reincorporação dos valores da licença do CO2, são temas que devem ser desenvolvidos a curto prazo. Aliás, já têm estado em conversas ou em artigos que aparecem na imprensa. A importância do setor elétrico na economia a nível da sensibilidade do consumidor relativamente aos temas passados para a opinião pública e a situação económica do país exigem que os vários stakeholders do setor empreendam um esforço conjunto no sentido de contribuírem para maior clarificação dos custos e benefícios da renovável. A terminar, só queria dizer que os investimentos no setor energético são investimentos a médio e longo prazo e que não se compadecem com uma política de zigzags. Hoje diz que sim, passado um ano diz que se não, e depois volta-se a dizer que sim. Portanto, isto traz reflexos muito grandes no que diz respeito ao desenvolvimento do setor e à economia que está por trás. Mas, a médio prazo, é um grande benefício, porque aumenta-nos também a independência energética. Excedi-me um bocadinho, mas...
Muito obrigado, penso que o tema levava a que assim fosse, e foi com muito gosto, porque assim enriqueceu também o debate. Dava agora então a palavra aos senhores deputados que desejem intervir. Deputado Mendes Bota.
Posso dar o pontapé de saída, aliás, já dei anteriormente, diretamente com o seu professor, e é evidente que a própria inaptidão que confesso em termos técnicos para discutir esta matéria, quando vi a vossa brochura, não melhorou muito com a apresentação, porque a apresentação corresponde à brochura, ainda por cima foi de uma forma um pouco mais acelerada, mas isso não é problema. Portanto, como lhe disse já anteriormente, tenho uma grande sensibilidade para a questão das energias renováveis, embora não me considere, portanto, uma pessoa tecnicamente habilitada a participar em grandes debates sobre esta matéria. Aqui a minha questão é esta. Há, de facto, e tem havido nos últimos tempos, no último ano sobretudo, uma série de personalidades com impacto na opinião pública que têm, porventura em defesa de outras fontes energéticas, enfim, que também suscitam grandes polémicas e grandes dúvidas, mas têm procurado desvalorizar aquilo que é, portanto, a valia de uma política de energias renováveis, que, aliás, nos anteriores governos teve, de facto, um grande desenvolvimento e teve portanto, um grande apoio e incentivos, mas tendem a dizer que, portanto, essa, e no caso, por exemplo, da cogeração, portanto, dos microprodutores de energias renováveis que fornecem diretamente à rede, a ideia que se pretende transmitir é de que os benefícios que esses produtores estão a oferir, que depois vão encarecer extraordinariamente o custo da própria energia que todos os consumidores pagam. Ora bem, portanto, perante esta campanha e perante os argumentos que muitas vezes essas personalidades vão à televisão tentando demonstrar que a energia renovável é cara e é mais cara do que outras fontes energéticas, para mim, eu devo dizer pessoalmente, prefiro pagar mais caro, mas ter uma energia limpa e que contribua para um melhor ambiente à escala mundial, do que continuar a pagar uma energia eventualmente ou teoricamente mais barata, mas que, para mim, tem efeitos ambientais extremamente perniciosos. Ora bem, temos um novo governo, que também tem um programa do governo, os partidos também tiveram ideias nessa matéria, e eu pergunto-vos se, como associação, já tiveram a ocasião de discutir, enfim, frente a frente, com o Sociedade de Estado da Energia, por exemplo, portanto, para tentar perceber se encontraram da parte dele alguma receptividade aos vossos argumentos e alguma disponibilidade para se fazer um debate sério sobre esta matéria, em que quase que cada um teria que despir, enfim, os interesses que tem, portanto, com a promoção deste ou daquele tipo de energias. Mas o que é que acham que este governo, portanto, tem neste momento em mente? Portanto, acham que poderá estar disponível para esse debate? O que é que acharam? Já tiveram essa reunião ou não? Portanto, a pergunta concreta é, já reuniram com o governo? Isto nos estão hoje aqui a mostrar, já mostraram ao governo, já discutiram? E qual foi o feedback? Portanto, essa para mim é digamos, quase que, enfim, a primeira pergunta. E a pergunta também chave neste momento. Relativamente à questão dos custos e, sobretudo, do custo de substituição, portanto, estes 1.400 milhões de ano de que nos falaram, portanto, que é uma poupança estimada em termos de não importação de outros fatores de energia, de outras fontes de energia, para se consumir as energias renováveis, eu pergunto-vos se este número se está, de certa maneira, credibilizado. Portanto, como é que chegam a este número? Não percebi muito bem. Como é que chegam a este número dos 1.400 milhões de anos? Não sei se é possível descodificar um pouco mais para um leigo como eu sou, mas é um número importante. É evidente que é um número importante. Finalmente, gostava de vos perguntar, em relação às energias renováveis, que há diferentes formas, se não acham que a energia eólica tem alguns inconvenientes, eu diria mesmo até de natureza ela própria ambiental. Portanto, há muito quem acusa a energia eólica de ser nocivo em zonas, por exemplo, parques naturais, para determinadas espécies que são, enfim, afetadas pelas hélices portanto, dessas unidades de energia eólica. Há também quem diga que produzem um ruído que não é muito agradável quando próximo de algumas localidades, portanto, onde vivem populações. E também se não acham que a energia eólica, de certa maneira, está a destruir um pouco aquilo que é a paisagem natural, porque onde antes havia uma determinada paisagem, hoje, quando se prolifera essas plantações de unidades eólicas, portanto, se o valor paisagístico também não tem valor para vós. Por outro lado, se tiverem essa informação, gostava de saber, ao nível da energia eólica no mar, portanto, o que é que há já neste momento, porque li ainda recentemente que havia uma unidade bastante de grande dimensão, de grande porte, que está a ser, ou estava a ser montada, ou vai ser montada, e portanto, se acha que o mar poderá eventualmente ser uma grande alternativa aos tais inconvenientes que eu estive aqui a apontar, que dizem que a energia eólica tem, portanto, eram para já as questões que queria.
Muito obrigado, deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado. Queria também aproveitar para cumprimentar e agradecer a exposição. Obviamente dizer que presumo que também nos vão deixar uns livros verdes, com capas que eu particularmente aprecio.
Isto é o que eu distribuí. Isto, se nós todos os anos publicamos um anuário com os centrais dos nossos associados. Portanto, eu vou distribuir.
Sim. E o...
A apresentação também está. Depois poderem deixar para... Ficar à disposição de todos os deputados. Tá, muito obrigado.
Exatamente, porque, como devem calcular, introduziram-nos aqui alguma, não direi perplexidade, mas pelo menos alguma dúvida, que é dizer, bom, a ERSE enganou-se. E nós que até aqui trabalhávamos com base nos relatórios e nos dados, nas previsões, porque as previsões da ERSE podem eventualmente... que é normal, nós trabalhamos nessa base, nesses dados, obviamente ficamos com vontade, pelo menos, de ler com mais atenção o vosso estudo e tentar perceber um pouco melhor qual é a verdadeira composição dos preços, nomeadamente do CIEG, dos CMACs, e porquê. A Assembleia há muito tempo que acompanha isso, e no passado fizemos até um trabalho exaustivo de tentar perceber o que é que estava, de facto, na fatura. Aliás, se olharem para o projeto de resolução, o que apareceu foi uma resolução que diz que mais não é do que tentar que seja mais claro, mais profunda a informação ao consumidor. Vantagens. O consumidor fica a perceber o que é que está a subsidiar e o que é que está a consumir, e porventura terá uma atitude até mais responsável naquilo que é o seu consumo. Agora, essas dúvidas também vão para além do que nós pretendemos dizer, porque se olharmos para o memorando da Troika, aquilo que a própria memorando da Troika diz sobre os feed-ins, é que deve haver uma redução do subsídio implícito. Diz isso claramente, aliás, é um dos pontos que nos obriga a ter que tomar medidas. E fala, de facto, numa necessidade de uma avaliação rigorosa, de uma análise rigorosa, de reduzir os atrasos e as incertezas, e obviamente aqui também acabou por forma menos clara dar que há aqui algumas incertezas. Deu pelo menos uma certeza. Bom, se tudo correr bem nas energias maduras, nós começamos a ter reduções, mas vamos introduzir novas fontes de renováveis, essas já menos maduras, mais incertas, e que porventura não aumentam a redução dos custos de interesse geral, mas aumentam pelo menos a produção de energia. Eu aí, por isso é que eu disse, preciso de ver bem, porque com o princípio que nós temos que reduzir a nossa dependência energética e temos que cada vez mais procurar fontes de alternativas, estou também como consumidor disponível para pagar, e obviamente se nós atingirmos um ponto razoável naquilo que são as energias renováveis, nomeadamente a eólica e a hídrica, podemos eventualmente começar a avançar para a biomassa, para o biogás, porventura para as do mar, que me parece que tiveram avanços e recuos. Já ouvi histórias de que era fácil, seguro e rápido, e agora parece-me que já não é assim tanto. E, portanto, podemos ter aqui... Mas o que eu quero dizer com isso? De facto, qual é a vossa opinião em relação? De onde é que veio as dúvidas da Troika? Estamos ou não estamos a subsidiar de forma pouco clara? Estamos ou não estamos a subsidiar de forma irrazoável? Não vou ao ponto... Porque eu acho que nestas matérias nós devemos, de facto, ir com cautela. E lembro-me, de repente, de ver o país pejado de carregadores para carros elétricos, e não sei se há carros elétricos. Devemos utilizar esses carregadores para outra coisa qualquer, corta-relvas, torradeiras. Ou seja, talvez se fosse necessário fazer aquilo que foi a Smart Grids, porventura é o melhor modelo, porventura encontrar uma cidade, duas cidades, para podermos deixar que a tecnologia ficasse madura, então, depois disso, poder evoluir para o todo nacional. Mas, é o que eu digo, também é acertar ao total lote à segunda-feira, é sempre mais fácil. Por isso deixo aqui, que explica-me, porque às vezes dizemos essas coisas, então, se calhar não é bem assim. E, portanto, com toda a vontade, quem também não é especialista da matéria, para tentar perceber o que é que se pode, neste momento, em termos de maturidade, ter já como adquirido, o que é que nós devíamos estar a introduzir, porque também há, se nós olharmos para o que sai, para o que é dito, nós temos ainda aqui algo que parece razoável. A ERSE diz, bom, os componentes são energia, as redes e os custos. Julgo que terá que ser assim. Se porventura não é feito assim nas renováveis, obviamente que é esse o custo, para podermos estar a falar a mesma coisa. Eu acho que o cidadão teria que perceber, olha, eu tenho... Para além de ter o mesmo preço calculado da mesma forma, ainda tem uma vantagem acrescida, que eu a prazo reduz a minha dependência energética em relação às fósseis e fico muito menos dependente às flutuações com os custos que isso trazem em relação a tudo. Basta olhar para algumas empresas portuguesas, nomeadamente a TAP, se tiver um preço de petróleo acima dos 150 euros, a empresa presume que não tem condições nenhumas de funcionar. E, portanto, depois é perguntar, mas há dúvidas? Nós sempre tivemos dúvidas, o Secretário de Estado, não sendo claro no Orçamento de Estado, disse que ia pensar a nova remuneração. Porque nós fizemos, ou o Governo anterior fez, um modelo, pelo menos para as hídricas e para as mini-hídricas, muito parecido com as CUTs. Ou seja, parece barato, mas se olharmos para o final dos contratos, não é assim tão barato. São os grandes. E, de facto, nós temos que reduzir estes custos de 62,7 milhões de euros que nós temos que cada português tem que pagar. Eu, se fizesse as mesmas contas, diria que nós aqui temos muito menos, muito... 5 ou 6 mais os subsídios a cada um dos portugueses. E, portanto, e eu pergunto, devemos ou não devemos pagar apenas e só a produção efetiva, ou deve ser aquilo que está hoje condicionado, que é um pouco a produção expectável, Há até histórias que há barragens que não estão a produzir, ainda assim continuamos a pagar renda. O modelo deve manter-se ou devemos reduzir esse modelo? E porquê? Porque aqui é que eu acho que pode haver alguma dúvida. Nós sabemos, afinal, estamos a subsidiar o quê? A EDP, a produção efetiva de energia, estamos até a potenciar que a empresa possa ter capacidade de melhorar aquilo que é o armazenamento, eventualmente a distribuição, e aí reduzirem muito a introdução de outro tipo de energias, ou estamos aqui a tentar ainda dar um tiro no escuro, no fundo aí estamos a tentar associar algo que nós não estamos a avaliar corretamente, porque nós não temos ainda nível, não temos concorrência, quer na baixa, quer na alta, ainda subsistem muitas dúvidas, estamos muitíssimo atrasados, não temos sequer ainda contagem competente, não utilizamos a telecontagem, portanto, ou seja, eu diria que as incertezas são mais do que as certezas, e tudo enquanto nós não temos, que paga o contribuinte, que é a ideia que fica, porque o vosso gráfico não difere muito, e com este termino do que nos foi apresentado pela ES, quando fizemos uma avaliação criteriosa dos custos do CIEGS, apesar de haver, de facto, esta taxa municipal que me escapou na altura, que eu acho relevante, e acho que merece relevante, e acho que...
Anda cerca de 4 milhões de euros por ano.
Que é muito dinheiro. Que me parece relevante, e de facto que perguntaste como é que isto surge, qual seria a alternativa para isso, porque eu acho que... Como é que nós...
Não,
era a minha dúvida, porque foi do que eu me lembrava, eu confesso, vim só aqui com um pequeno gráfico, mas essa escapou-me na altura dos custos todos, e por isso gostava de perceber um pouco melhor como é que é isso. E era só, para já, para perceber, sendo certo que nós, o ideal aqui é ficarmos com um canal aberto, que nós teremos até, se não me falha a memória, o Sr. Secretário de Estado, a pedido do Partido Comunista, para que as matérias para vir ao Parlamento. É matéria complexa e, portanto, porventura, quanto mais informação, e nós temos essa responsabilidade, porque eu acho que aqui o discurso tem que ser claro para que o país perceba que o esforço que pode vir a fazer tem, no futuro, eventualmente, um ganho, e esse ganho, não sendo quantificável, pelo menos, de ter em conta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito boa tarde. Agradecer a vossa presença, saudá-los. A APREN já foi recebida pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, salvo erro, pelos deputados Basílio Horta, Hortense Martins e Paulo Campos, e, portanto, eu tive a oportunidade, enquanto coordenador dos deputados do PS na Comissão de Economia e Obras Públicas, depois de ter tido acesso à conversa, à apresentação, inclusivamente à brochura que estiveram aqui a distribuir. E por isso não me vou alongar muito mais, porque penso que a reunião, pelo relato que me foi feito, teve alguma profundidade em termos de conteúdo e na manutenção de um canal aberto entre o grupo parlamentar do Partido Socialista e a associação. Mas naturalmente que também, como os meus colegas disseram, é importante que esse canal institucional entre a associação e o Parlamento, através da Comissão, também se mantenha, porque é sempre num assunto tão complexo e tão mediático, mas acima de tudo tão relevante para o futuro do país, que existe esse aprofundamento e troca de informação entre todos nós para podermos ir avaliando mais aquilo que é necessário fazer em termos de futuro. A posição do Partido Socialista é conhecida sobre esta matéria, não é? Nós favorecemos a aposta das energias renováveis, consideramos que Portugal tem feito um bom caminho, que está na vanguarda a nível mundial nestas áreas e que assim deve continuar. Mas naturalmente que deve aperfeiçoar aquilo que há para aperfeiçoar e está sempre tudo em equação em termos de melhoria da eficiência das energias renováveis, dos custos que têm para o país e para a fatura energética, sendo que eu registo de um modo muito positivo as intervenções dos deputados Mendes Bota e Aldeira Amaral, porque eu acho que essa é a boa perspectiva de enquadrar estas matérias e em termos de futuro, porque muitas das vezes aquilo que nós temos assistido, e também foi referido nas intervenções anteriores, é alguns lobbies, por exemplo, da energia nuclear ou de outro tipo de lobbies, que acabam por fazer um excessivo ataque às energias renováveis, de um modo muito pouco claro. E também, vale a verdade, e não isento o Partido Socialista disso, que muitas das vezes nós caímos em algum excesso de partidarização ou de politiquice quando abordamos o tema, se é mais bandeira de uns ou bandeira de outros, e depois muitas vezes perdemos-nos no acessório e não no essencial. E eu acho que o essencial é este caminho de aprofundar a aposta nas energias renováveis, porque acho que é claramente positivo para o país a vários níveis. E por isso eu gostava só, em complemento às questões que já foram colocadas e a tudo aquilo que já debateram com os deputados do Partido Socialista, eu gostava de colocar duas questões nas vossas sugestões, no sentido de ir aperfeiçoando o meu próprio pensamento sobre essa matéria. Se podiam elaborar um bocadinho mais sobre os ajustes da estrutura tarifária que referem na brochura, na apresentação, e um bocadinho, foi uma apresentação extensa e naturalmente em velocidade acelerada, mas se poderíamos concretizar um bocadinho sobre isso. E depois também algo que é referido, mas se podiam também elaborar um pouco mais, que é a importância a nível económico para o país da internacionalização de empresas, da criação de emprego, da diminuição do déficit energético e, portanto, com tudo isso, no fundo, até de captação de investimento estrangeiro, a relevância que este setor pode ter para o crescimento económico. Muito obrigado.
Sim, sim.
Falou e eu esqueci-me. E ando curioso há muito tempo e nunca consegui encontrar uma explicação e não tem que, se não for possível, fica para mais tarde. Que é a biomassa. O Governo anterior tinha um conjunto de licenças. Presumo que foram muito subaproveitadas. A pergunta é simples. O que é que falhou quando eu achava que o país tinha condições mais que suficientes para tirar melhor proveito dessa fonte?
Se me permitem também, em primeiro lugar, dar nota de que todas as informações que nos queiram deixar já, seja a apresentação, seja outras, são importantes para distribuir por todos os deputados da Comissão de Economia e Obras Públicas e para todos os senhores deputados que tenham interesse sobre estas matérias. Como já aqui foi referido, existe um requerimento para ser discutido e votado sobre uma eventual audição do Secretário de Estado da Energia, que tem a ver muito com estas matérias. E, portanto, não encarem esta reunião também como um ponto de chegada, como eu digo muitas vezes, é sempre um ponto de partida, no sentido de criarmos aqui um elo de comunicação e de interação entre a Assembleia da República e os senhores. Todo e qualquer cidadão e quem os representa, naturalmente, tem o direito de procurar, junto da Assembleia, encontrar aqui um interlocutor e um conjunto de pontos de encontro e de troca de informações. E, portanto, este é o nosso ponto no seio da economia e obras públicas. Para além disso, e falando agora um pouco sobre esta temática e de forma muito sucinta, nós todos temos a noção que há um conjunto de princípios tarifários que levam a que esteja estimado atualmente o déficit tarifário na ordem de 1,8 mil milhões de euros. Se nada fosse feito, dizem os especialistas, em 2015 somaríamos este déficit tarifário mais 5,7 mil milhões de euros. Todos nós sabemos que o tempo e o momento que vivemos não permitem, apesar de haver opções estratégicas que são muito importantes e a aposta nas energias renováveis foram sempre assumidas também pelo PSD como algo estruturante e relevante, até no combate ao problema da dependência energética, que neste momento é um fator de travão do crescimento da riqueza potencial e da riqueza real da nossa economia, mas ainda assim percebemos que a forma como se tem procurado criar um alisamento nas faturas do consumidor final e incorporando com isso custos que indiretamente o Estado tem que assumir, naturalmente há o princípio estratégico, mas há também neste momento a contenção financeira que obriga a que se crie aqui um sistema de equilíbrio que não ponha em causa a aposta, mas que também torne sustentável a viabilização de uma fatura energética para o consumidor final, mas também que seja sustentável para aquilo que é o incentivo que o Estado dá ao setor. E, portanto, a única pergunta que eu deixava é exatamente de que forma é que podemos equilibrar isto, porque todos nós temos a noção de que este fator de desenvolvimento estratégico pode ser importante, porque, como já aqui foi dito, dando escala ao setor, se calhar o custo de produção vai baixar relativamente. Tudo isto leva a que depois também a necessidade de subsidiação em parte por entidade governativa não seja tão necessária, mas até lá essa necessidade estratégica de apoio carece de meios financeiros que nem sempre, e sobretudo neste momento, são os mais urgentes e que possam exigir melhor resposta por parte dos cofres públicos. E de que forma é que nós podemos então criar aqui um sistema mais equilibrado, garantindo que em 2015 não temos esta situação do déficit tarifário, assegurando que esta aposta se mantém, porque também entendemos que o caminho é mais pelas energias renováveis e se calhar não tanto por outras formas energéticas, como já aqui também foi falado, mas o combate a este déficit excessivo da dependência energética, que é um fator de travão, tem que ter um ponto final e temos que caminhar para lá de forma sustentada, porque esta é a palavra-chave. Estas visões de desenvolvimento são muito importantes, mas nós não podemos, muitas das vezes, ir atrás daquilo que é o ideal sem percebermos aquilo que é a realidade que nos condiciona. Portanto, de que forma é que podemos gerir com o equilíbrio a opção estratégica com a sustentabilidade financeira, sem imputar sempre também ao consumidor final algo que, ao fim e ao cabo, também não lhe estamos a dar como opção, porque esta opção estratégica governativa, no limite, não é perguntada ao consumidor final se pretende que a eletricidade que consome venha do combustível fóssil, se venha da energia renovável. E, portanto, temos que ter este princípio de equilíbrio, garantindo que, sim, senhora, o objetivo final é termos uma energia mais limpa, mais eficaz e mais capaz de potenciar o crescimento económico e civilizacional. Palavra para as vossas respostas finais. Eu ia só pedir 10 minutos.
Não, eu vou falar menos. Eu vou só. Eu vou falar menos porque eu falo muito.
Ah, pronto.
Vou deixar aqui para o nosso Presidente depois a resposta mais direta às perguntas. Queria só fazer aqui algumas. Uma intervenção muito rápida. Primeiro, eu acho que o que se passou até aqui no setor das energias renováveis e despartidarizando completamente a questão, foi o melhor investimento que jamais Portugal fez. Talvez o único de forma estratégica. Oxalá, na indústria do mar, como agora se disse, fizesse um investimento semelhante. Portanto, eu acho. Isto é indubitável. Em todos os aspectos aqui já foram referidos, eu não vou voltar a dizer. Agora, como qualquer investimento, tem um período de investimento em si, de maturação desse investimento, e depois só se começa a recolher os frutos mais tarde. Nós estamos agora na fase em que se está a começar a colher os frutos. E esses frutos são consubstanciados no facto do custo da produção da eletricidade. Estamos aqui a falar da eletricidade, que são apenas 20%, do que é a energia em Portugal. Portanto, depois tem os transportes, o aquecimento. A eletricidade são 20%, não estamos a falar do todo. Quando falamos da importação de produtos petrolíferos, são, sobretudo, para a gente pôr na gasolina dos carros. Portanto, não é o caso deste setor. Mas, portanto, o que eu estava a dizer é que estamos agora a começar a colher e, como se vê neste estudo, já falta muito pouco para que, sem subsidiação, esta forma de produzir eletricidade seja competitiva com a forma natural, que é queimar carvão ou queimar gás natural nas centrais térmicas. A minha pergunta também para o país, para quem governa o país, será que vamos perder este capital que foi com sacrifício, com muito investimento estrangeiro? Diria até que a maioria do capital que foi investido neste setor veio lá de fora. Portanto, o que é extremamente benéfico para a nossa economia, será que o vamos perder? E eu penso que o nosso Presidente vai-vos dar uma resposta no mínimo curiosa sobre a intervenção do Secretário de Estado da Energia a este respeito. Por isso é que eu estou já a alertar para isto. Nós fizemos um grande, nós associação, e portanto todos os sócios, fizemos um grande investimento nesse estudo. É o primeiro estudo sério, independente e transparente que jamais se fez sobre saber o que é que vem na fatura energética. Pois, a certa altura, ninguém sabia muito bem quem é que pagava o quê. Quando disse da questão do que nós pagamos às câmaras, e as câmaras imediatamente mostraram uma disponibilidade completamente diferente quando nós passámos a pagar. Isto, no fundo, é um imposto, não deixa de ser uma taxa, um imposto. Mas foi por comum acordo, porque senão nunca mais se fazia nada em Portugal. Isto aí levava-nos a outra sessão. Mas, portanto, para dizer que houve um grande investimento da nossa parte neste estudo, e este estudo nós intervimos tanto quanto as tais pessoas que referiu e bem, que têm vindo aqui no último ano com motivações que eu até não consigo entender completamente, porque está perfeitamente fora de questão pormos agora a fazer uma central nuclear em Portugal. Isto é uma coisa completamente fora de tudo. Mas depois, talvez, como reação a algumas pessoas que foram contra esse projeto, esse sim completamente megaloman, começaram a atacar as renováveis de uma forma despropositada, enfim. Mas, portanto, este estudo ouviu essas pessoas também. É bom que saiba que foi... Tudo quanto é stakeholders do setor foram ouvidos, como nós fomos, como o outro lado foi, enfim. Portanto, a primeira questão é que este estudo é muito rigoroso, tanto quanto possível, e representou um investimento muito forte da nossa parte. Houve aí, o Sr. Presidente da Comissão disse há bocado, falou em política energética, e eu hoje fiquei completamente pasmado, porque agora estava aqui, tinha que dizer esta. Eu hoje comprei o Público de Manhã e vejo a Ministra do Ambiente a dizer... neste caso ao Público, mas ao país, a definir a política energética. Como é que é possível? Quem é que define a política energética? Onde é que está o Ministro da Economia? Porque quando nós dizemos que, quando eu disse há pouco, que este setor, independentemente de quem foi, porque este setor já começou há 20 e tal anos, não é de agora. Eu trabalho, e que o António Sá da Costa também trabalha nisto há mais de 20 anos, portanto, já atravessou muitos governos. Portanto, não é, ninguém se pode... Ninguém, houve uns que incentivaram mais que outros, é verdade, mas não há aqui nenhum dono deste setor. A verdade é que se criaram, não sei quantas empresas, criaram-se milhares de empregos e estamos a exportar know-how, estamos a exportar muito conhecimento e há muito investimento português, de empresas portuguesas, no estrangeiro. Isto, aquilo que disse há pouco, é fundamental. Aquilo que você disse é fundamental. Este é dos poucos setores em que nós exportamos know-how para todo o mundo. E não é só a EDP. Nós julgamos que é só... Claro que a EDP é a empresa maior que todas as outras, mas há muitas mais que... E não só de equipamentos, mas também de engenharia. Nós temos... Eu próprio, enfim, temos uma empresa com 8 engenheiros. Neste momento, porque como não há trabalho cá em Portugal, estou a exportá-los para projetos na América Latina, na Polónia e por aí fora, porque não há trabalho em Portugal. Agora, isto é para terminar a minha pequena intervenção. Será que nós também vamos acabar com este setor em Portugal, com trabalho altamente qualificado, com não apenas o capital que eu vos falei há pouco, mas também o capital de conhecimento humano, de engenharia, que se formou nestes últimos 20 anos? Portanto, é preciso ter atenção quando um governante diz, nós agora já não queremos mais barragens nem eólicas e vamos é pôr portagens à porta das cidades. Tem que se ter cuidado porque há muita empresa, muita gente por trás deste setor. Pronto, eu peço desculpa se me alonguei. Agora o Sr. Presidente vai responder às vossas perguntas.
Pedir-lhe só alguma capacidade de síntese.
Sim, eu tento. Vou tentar, fazendo por ordem de intervenção. Que as perguntas foram postas. Sim, já falámos com o Governo, falámos com o Secretário de Estado a 29 de julho e daí para cá não voltámos a falar. Notámos no Secretário de Estado uma posição que queria era reduzir custos de toda a gente e mais alguma. Pediram-nos propostas em 2 dias, nós apresentámos umas propostas, daí para cá não houve mais nada. E continuamos à espera, embora tenhamos tentado fazer, e tomámos conhecimento, por exemplo, de intervenção do Secretário de Estado, numa intervenção que ele fez numa sessão ao fim do dia na Ordem dos Engenheiros, o que é que seria a política energética, o que é que estava na política energética. Eu queria chamar a atenção de uma coisa, uma questão que foi levantada um bocadinho mais à frente, mas eu falo já nessa, que é o seguinte: há mais de 30 anos que não se faz em Portugal um planeamento energético. E todos nós sabemos como é que o mundo mudou em 30 anos. Não havia telemóveis, não havia isto, não havia aquilo, não há nada. E não há um planeamento, não estou a falar de planeamento elétrico, estou a falar energético. Porque, isto que às vezes posso aproveitar para ser um bocadinho didático, eu fui professor no técnico durante 30 anos e não consigo impedir isto. Mas, normalmente, classificavam-se a utilização da energia, eletricidade é um subconjunto da energia, com três tipos de utilização. Eletricidade, transportes, aquecimento e arrefecimento. E hoje em dia isto tudo se mistura, porque o transporte já vai passar a ser elétrico, eu também posso usar outras fontes, por exemplo, o caso para aquecer as águas sanitárias com o sol, portanto, há aqui assim uma mistura e isto tem que ser revisto. Mas, portanto, não há planeamento energético. E devia de haver um planeamento energético que respondia a muitas coisas e que não tem havido. Outra questão, portanto, feedback do secretário de Estado, estamos à espera, embora tenha tentado várias vezes voltar a falar com ele, não houve mais contacto nenhum, o que é pena. Eu posso lhe dizer que quando nós calculámos aquele custo, talvez não tenha a noção, mas da eletricidade, quando a eletricidade é produzida a gás, cerca de 85% dos custos é gás que se importa para queimar. Os outros 15% é operação e manutenção, amortização de capital, de juros, etc, etc, etc. Portanto, isto é muito dependente lá de fora. Quando nós fizemos os cálculos, eu posso lhe dizer que fomos usar projeções que existiam, o estudo foi concluído em junho deste ano, projeções que existiam da Agência Internacional de Energia para vários combustíveis. Embora não se faça eletricidade a petróleo, o preço do gás natural e do carvão está condicionado com o preço do petróleo, ligado muito diretamente. A nossa previsão foi de que o preço do petróleo em 2030 seria na casa dos $130. Eu vi a apresentação que o Sr. Secretário de Estado fez na Ordem dos Engenheiros e ele pôs para 2020, portanto 10 anos mais cedo, tem o preço do barril do petróleo a $137. Portanto, os ganhos que aqui nós apresentamos com os números do Secretário de Estado são muito maiores. Isto é complexo, chegar aos 1.400, quer dizer, milhões de euros por ano, é complexo, mas podemos marcar uma conversa detalhada sobre este assunto. No que falou nos inconvenientes da eólica, é verdade que qualquer coisa que nós façamos na superfície da Terra tem impacto. As eólicas matam passarinhos, matam, sim senhor. Agora deixe-me dizer uma coisa. Temos em Portugal cerca de 2.200 aerogeradores. Estes aerogeradores, estudos feitos com levantamentos reais, mostram que, por ano, morrem menos pássaros nos parques eólicos todos, morrem os mesmos pássaros nos parques eólicos todos, como num quilómetro da autoestrada Lisboa-Porto, por ano. Nós não vamos deixar de ir ao Porto da autoestrada, não vamos tirar 300 quilómetros de autoestrada que tanta falta nos faz, por causa de falar da A1, não é falar da outra. O ruído faz ruído, mas há regras no ruído que nós respeitamos. E há condicionamentos, e portanto, há um afastamento das casas que é respeitado, e respeitamos esse aspecto, e portanto, regulamentos, e se não tiver regulamentos, tem que se tomar em linha de conta com isso, e já tem acontecido. Portanto, cumprimos as regras que existem. A paisagem, deixe-me dizer uma coisa, fazendo um bocadinho de futurologia. Eu há bocado disse, e com toda a razão, que é bom acertar, quando eu disse a questão da ERS, acertar o prognóstico à segunda-feira, é muito mais fácil do que antes do jogo, não é? E eu vou fazer um prognóstico, com o que eu tenho feito, um prognóstico que eu sei que nenhum de vocês me vai alguma vez me cobrar. Porquê? Porque eu não vou estar vivo nessa altura, não é? No final deste século, em 2100, se me perguntarem assim, com o conhecimento que tenho do setor, e como disse o Jorge Viegas, estou cá há mais de 30 anos, o que é que vai ser o mix que vai ter Portugal na produção de eletricidade? Eu vou-lhe dizer que, fundamentalmente, vamos ter duas fontes. As grandes, as que vão ter grande peso. Hídrica e solar. Portanto, a eólica vai desaparecer daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não sei, vai desaparecer. E a beleza que tem a eólica é que nós temos um aerogerador no cimo da montanha, tiramos o aerogerador e a montanha fica igual. Portanto, é um impacto, tem na paisagem, mas é um impacto que é temporário, não é definitivo, não é uma coisa que, se nós fazemos, por exemplo, um buraco que se faz para ter uma pedreira para extrair, continua lá a estar. Uma autoestrada que se faça, que se irá desativar, continua lá a estar. Isto desaparece. De que os benefícios têm, portanto, isso é importante. Finalmente, no que diz respeito à energia eólica no mar, primeiro é uma situação que está a dar os primeiros passos e é preciso que se tenha consciência de duas coisas relativamente ao mar. Se calhar podemos ir também todos para o mar, fazer a energia eólica e tudo mais, mas tem que se ter presente duas coisas. Primeiro, custa o dobro. Segundo, a disponibilidade é menor. E isto é fácil de se perceber. Eu, a um aerogerador em terra, eu posso lá ir, de uma maneira geral, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Um aerogerador no mar, à noite não posso ir. Quando a vaga está acima de determinado valor, não posso ir. Quando está no voeiro, não posso ir. Quando está vento acima de determinado valor, também não posso ir. E quando vou, apanha esse projeto que está a ser posto agora pela EDP, muito bem que o está a pôr, é uma experiência piloto. Os navios que lhe dão assistência estão sediados em Leixões. Aquilo está a cerca de 6 km da Póvoa do Varzim. Portanto, quando houver uma janela para ir fazer uma reparação, a embarcação tem que ter tempo para ir, fazer a reparação e voltar. Tem que ter uma janela de bom tempo para isso. Ah, pode ir de helicóptero. E os custos são outros. Portanto, é uma situação que tem que ser analisada e eu, francamente, acho que não devemos deixar de fora, mas Portugal tem melhores alternativas, como, por exemplo, o sol. O sol descentralizado. Agora, no que o Sr. Deputado Eldar Amaral referiu, eu não digo que a ERSE não se enganou, a ERSE não se engana, a ERSE trabalha bem com a informação que tem. Mas eu, às vezes, acho que não é claro e transparente como escreve. O documento que a ERSE publicou cá fora, pôs cá fora, para definir, e eu aqui, olha, vou fazer aqui um pequeno parêntese, há uma luta que eu tenho há cerca de 10 anos com a ERSE. Uma luta no bom sentido, porque eu sou apoiado nesta luta por todas as administrações que têm estado na ERSE e até por todos os ministros da Economia, mas nunca vi nada até agora. A ERSE tem dois conselhos consultivos, um tarifário e um conselho consultivo. E nós achamos que a APRAN devia ter representação. Em qualquer dos dois, ou até nos dois. Nos dois. Porque já representamos mais de 25% da eletricidade. E nós só... Toda a gente bate em nós e nós não temos hipótese de nos defender nem apresentar as nossas argumentações ali. E só temos conhecimento dos documentos que a ERSE publica por portas traversas e a posteriori. Mas a ERSE, quando apresenta um documento, os documentos que apresentou este ano, totalizam 913 páginas, tem 6 documentos, é difícil perceber o que ali está. Eu, que sou do setor, tenho muita dificuldade. Mas deixem-me referir duas coisas. A ERSE, no documento principal, apresenta para o ano 3 preços de eletricidade. Indistintamente, e não diz como é que é, um de 60,1 euros, um de 57,72 e um de 57,30. E faz as contas para renováveis com base no de 57,30. Assisti a uma apresentação de um diretor da EDP a dizer-nos assim, que o preço de mais baixo que se consegue fazer, a EDP consegue produzir a eletricidade a partir das grandes hídricas, é 58 euros. E nas térmicas é de 78. Eu não percebo como é que as duas formas de produzir eletricidade nesse país são mais altas que o preço médio que a ERSE diz. Portanto, há uma distorção, há um erro à partida que é feito, e o ano passado foi feito, o ano passado, relativamente a este ano, foi feito muito mal feito, com a história de pôr o petróleo a 80 dólares, quando agora são 110. E aí nós renováveis, apanhamos por duas vezes. Primeiro porque dizem que o déficit é muito grande, porque estão a pôr o preço da PRO artificialmente cá em baixo. E depois, quando vem, a culpa é das renováveis, quando o nosso preço é estável e tem-se vindo a manter. A redução tarifária ou subsídio implícito, eu queria dizer que não há o subsídio, não há subsídio nenhum do Estado. Nós não recebemos o que o Estado investiu, subsidiou a renováveis, foi cerca de 2% do investimento que tinha sido feito até 2004. Daí para cá não houve mais nada. 2% do investimento. E foi feito fundamentalmente nas linhas. E depois não houve mais nada. O resto é pago pela tarifa e é o consumidor que paga. Quem investiu aqui fez como um investimento, fez um investimento que foi quase todo feito em project finance. E o Project Finance assenta num determinado pressuposto, que é muito difícil de vir a alterar. Porque e eu quero chamar a atenção que a maior parte deste investimento está feito com spreads na casa do 1%. E eu disse isto na conversa que tive com o Sr. Secretário de Estado. Admita que eu tenho um parque eólico que recebe uma tarifa de 90 euros por megawatt-hora. E o Sr. Secretário de Estado diz-me assim, olha, eu quero-lhe passar de 90 para 91. E eu digo, eu não quero. Ah, mas ganha mais. Não quero. E porquê é que eu não quero? Porque os contratos de Project Finance, como estão escritos, se houver uma variação tarifária, e de 90 para 91 é uma variação tarifária, o banco pode rever as condições. E depois vai-nos pôr em cima um spread de 4% ou 5% ou 6%. Portanto, nos vai... Porque é uma alteração tarifária. Isso não mexe em nada. Por favor, não mexe em nada. Porque se mexer e os bancos vierem, a primeira coisa que fazem é que pedem que o capital entre com mais dinheiro. Não existe capital em Portugal para existir com mais dinheiro. E então os bancos recebem os projetos de volta. E como eles não estão para não sabem gerir esse tipo de projetos, querem se desfazer desses ativos. E quando desfazem esses ativos, desfazem por tudo em meia. E quando se fizer por tudo em meia, virão estrangeiros que se apoderarão desses projetos e depois, em vez de estarem a receber 90, já pagam 50. Em vez de pagar 100 por uma coisa, pagam 50, e em vez de estar a faturar 90, vem 45. Ah, isso é bom para o consumidor. É bom para o consumidor, mas destrói completamente o conceito económico que, e o respeito que Portugal tem para fora. Portanto, isto. E o que diz a Troika, no documento que diz a Troika, não diz para reduzir os subsídios. Diz para analisar, num relatório, a hipótese de... E nós ainda não fomos chamados para participar e a ser ouvidos na elaboração deste relatório. E o relatório era para ser feito no quarto trimestre, e como já sabemos todos nós, já passaram 2/3 do quarto trimestre, e ainda não fomos ouvidos. Mas, portanto, eu acho que sim, que se devia houve alterações, e deviam-se alterar o Plano Nacional de Ação de Energias Renováveis, que foi apresentado há um ano e pouco em Bruxelas, e eu voltei a pôr este slide por o seguinte... O que estava foi posto em Bruxelas é o cenário C. O que é que eu acho que se deve fazer? Em vez de estar a fazer novos estudos e tudo mais, deve-se dizer, vamos fazer um investimento, mas para não estar concluído e cumprir tudo até 2020, vamos fazer até 2025. Vamos atrasar 5 anos. E porquê é que eu digo atrasá-lo 5 anos e não digo atrasar 10? Há um grande número. Estamos a falar de 2025. Há duas incertezas muito grandes que nós temos aqui, sim. Uma... é como é que vai evoluir o consumo em Portugal. Como é que nós vamos evoluir economicamente? Ninguém sabe. E segunda, é o preço dos combustíveis fósseis. E se os preços, se nós, reparem uma coisa, se nós evoluirmos e sairmos do buraco em que estamos economicamente e os preços baixarem do petróleo, o que é pouco credível, podemos atrasar as coisas e cair no cenário A. Mas, se os preços subirem... então teremos que acelerar as coisas e ir cair no cenário C. E como diz o povo, no meio é que está a virtude, conseguir aqui sim conciliar este estudo e de atrasar um bocadinho, e isso será facilmente perceptível pela Comissão Europeia. No planeamento energético, eu aqui referi, quando nós estamos aí para as renováveis, há duas coisas que têm de se ter em linha de conta. É que temos dispersão e diversificação de produção, e isto que tem que ser tomado em linha de conta e nesse planeamento energético que pode ser feito...
Entretanto, vamos nos 20 minutos.
E se puder temos que concluir. Sim, é rápido. Temos que entrar em linha de conta com o seguinte, que uma coisa que não havia há 20 anos atrás, que é poder mudar no lado da oferta, porque podem ser criados incentivos a que se mudem do lado da oferta. E um exemplo, um estudo feito pela EDP, nas nossas casas, 1/3 da eletricidade é consumida nos aparelhos de fazer frio. Frio, frigorífico, congelador. Porquê é que o congelador há de estar a funcionar nas horas de ponta e não pode funcionar nas horas de vazio? O condensador aguenta perfeitamente 24 horas sem eletricidade. E há tecnologia para fazer isso. E dar incentivos para que isso exista. É uma maneira de deslastrar e passar os consumos de ponta para as horas de vazio. A taxa municipal é uma taxa que existe, não vou gastar tempo agora aqui assim, só que nós dizemos é que deveria ser considerada do outro lado do prato da balança. Não é que não paguemos, não era isso, não é um custo inerente à produção. O que é que falhou na biomassa? Na biomassa temos uma questão extremamente importante, que é o seguinte, enquanto que as limitações que existem para o desenvolvimento do solo, da eólica ou da hídrica, podem ser limitações técnicas, não há falta de recurso, as limitações do lado da biomassa é o recurso. E o recurso da biomassa é finito. Portugal só produz uma determinada quantidade de biomassa, e estou a falar de biomassa residual florestal. Não podemos estar a queimar nas centrais de geração de elétrica, rolaria troncos que podiam servir para pasta de papel com valor acrescentado ou para mobiliário, e estarão a queimá-lo. Portanto, isso há aqui uma limitação. E a biomassa não se transporta a grandes distâncias. E o que é que acontece? Porque é caro. E então, isso tem diminuído os projetos. Mas eu não sei se alguma vez, eu pessoalmente acho que a produção de eletricidade... Deixa-me ir um bocadinho atrás... Eu sei. É uma coisa que é o seguinte, é uma questão. Por muita unanimidade que haja num Parlamento, seja nacional, seja europeu, seja nas Nações Unidas, as leis da física não podem ser alteradas. E é preciso que os deputados tenham a noção que, para fazer 1 megawatt-hora a partir de gás natural, eu preciso de 2 megawatts-hora de gás, que há uma ineficiência no sistema. E para fazer 1 megawatt-hora de eletricidade a partir do carvão, eu preciso de 3 megawatts-hora de carvão, porque é a ineficiência do processo. Ora, se eu usar a biomassa para fazer eletricidade, só para fazer eletricidade, eu preciso de 2 megawatts-hora de biomassa para fazer, de 3 megawatts-hora de biomassa para fazer 1 de eletricidade. Mas se usar a mesma biomassa para fazer eletricidade e aproveitar o calor, já a eficiência volta para os 2, diminui. Portanto, a biomassa deverá ser mais usada para a cogeração. O que o Sr. Deputado Paulo Figueiredo referiu, tem toda a razão, ajustar a estrutura tarifária...
Concluir, já estamos na hora da outra audiência. Pois,
a estrutura tarifária, o que nós pretendemos é uma clarificação, que seja definidas o que é que são as diferentes parcelas do que aparecem e não a confusão. Eu julgo que está a sair por um excesso de informação ao consumidor. Nós, quando vamos ao supermercado e compramos 1 quilo de carne de vaca, vem lá que é 7,5 € e está a andar. Não veio a dizer quanto é que é para o pastor, quanto é que é para o coabateu, quanto é que é para isto. E nós estamos a introduzir muita informação ao consumidor da eletricidade, que é muito significativa nesse ponto de vista. O acréscimo que no passado trouxe a eletricidade de origem a PRR renovável, trouxe um acréscimo inferior a 2 € por mês no consumidor médio, que tem uma fatura de 41 €. Atenção que a fatura de eletricidade média do português é 41 € 12 meses, portanto paga, número redondos, 500 € por ano de eletricidade. Os impactos são muitíssimo grandes.
Eu peço imensa desculpa, até por uma questão de respeito para com os nossos próximos convidados. O que é que eu sugeriria? Se nos quiser fazer chegar mais até desenvolvidas em relação às nossas solicitações, o compromisso que eu aqui assumo é redistribuir automaticamente aquilo que nos enviar por todos os senhores deputados, porque assim até vai enriquecer mais a sua informação, porque agora certamente não será em poucos minutos que poderá dar o final das respostas. E, portanto, no seguimento até da nossa disponibilidade para receber outras contribuições, se nos quiser retransmitir mais algumas...
Eu se calhar vou passar, vai-me levar assim algum tempo, não digo que seja esta semana, mas para a semana eu enviarei
Trataremos de reencaminhar automaticamente toda a informação para os senhores deputados. Pronto. Porque eu penso que, era como dizia, não é um ponto de chegada, é mais um ponto de contacto e de partida para nós podermos ir interagindo e irmos recebendo informação, enriquecendo também o nosso trabalho enquanto parlamentares. Está bem? Eu peço-lhe imensa desculpa, mas aqui a agenda não...
Sim,
senhora. Muito obrigado pela vossa presença.